Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine. Tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso encontro semanal e eu gostaria hoje de fazer esse programa que não é um programa de propaganda, né? É um programa que quer ensinar algo, mas eu queria responder a seguinte pergunta: por que é que você precisa assistir o nosso curso sobre Lutero? Né? Ao responder essa pergunta, espero ensinar alguma coisa para você. Mas é o seguinte, veja. Nós estamos aí com o curso não está terminado, mas já estão publicadas, né? Várias aulas, 10 aulas, né? Ainda vai ter mais umas 3 para concluir o curso. E aí, né, eu espero concluir aquilo que eu tinha para dizer a respeito de Lutero. Por que é que você, né, precisaria assistir esse curso? Bom, em primeiro lugar, uma resposta assim, bem subjetiva, que é o seguinte... Eu gostei muito de fazer o curso. Ou seja, quando eu decidi com a equipe, porque nós temos no site o nosso curso de História da Igreja. E a gente tinha que começar o curso de História da Igreja moderna. Ia começar como? Né? Pelas navegações portuguesas, pela Reforma Protestante, etc. e tal. E tudo me pareciam temas muito amplos. E eu resolvi, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um curso sobre Lutero, só sobre ele. Não é sobre a Reforma Protestante. Sobre a pessoa de Lutero. Fundamental, porque isso dá início ao curso de História da Igreja moderna, não é com uma, digamos assim, uma biografia, mas mais do que simplesmente a biografia de Lutero, é o que é que significou Lutero em termos de mudança da história da humanidade. Como é que Lutero influencia a nossa vida hoje, no século XXI, embora você pode não ser luterano, não ser protestante, ser ateu, o que você quiser, mas Lutero influencia a nossa vida. Então eu decidi fazer o curso. Mas, vou ser sincero, não estava muito empolgado com ele, não, né? Porque, sei lá, né? Eu sou católico, então estudar Lutero, aqui... Que coisa. Ai, vamos lá. Coragem. Né? E eu gostei da coisa. Gostei porque, assim, me esclareceu muitas coisas que eu já sabia, mas uma coisa é você saber conceptualmente, outra coisa é você saber pormenorizadamente. Aquilo lá se encarnar, você vê realmente a pessoa de Lutero, porque ao redor de Lutero tem assim muita fantasia, seja de quem escreve biografias para defender Lutero como um grande herói, seja para quem escreve biografias para denegrir Lutero como uma grande desgraça. E o Lutero histórico não se enquadra, né, nessas realidades, digamos assim, branco e preto. É uma realidade bastante esfumada, ou seja, é uma pessoa com todas as riquezas de uma pessoa, ainda mais uma pessoa com uma personalidade tão distinta como ele. Então, essa é a primeira coisa, assim, o curso para mim fez muito bem, porque coisas que eu já sabia tornaram-se realidades, digamos assim, muito mais concretas, muito mais palpáveis, né? É evidente que assim, a gente termina estudando muito mais do que aquilo que a gente consegue dizer no curso, né? Mas, sinceridade, eu gostei do curso, né? Gostei de dar o curso. Acho que você vai gostar também de assisti-lo. Essa é a primeira razão. É uma coisa muito subjetiva, muito, assim, despretensiosa. Quase propagandística. A segunda razão, né, tem um livro de 500 páginas que te dá a razão pela qual você deve assistir o curso de Lutero. Que livro é este? É o livro de um historiador, né? Da nada mais, nada menos do que a Notre Dame University dos Estados Unidos, Universidade Católica, porém que tornou-se nos últimos tempos um bastião do liberalismo, né? Com influências bastante negativas. Bom, enfim, isso é a universidade. O professor me pareceu muito bom, eu não o conhecia, mas é um professor de história chamado Brad Gregory. Ele escreveu um livro chamado The Unintended Reformation, a reforma que não foi não se teve intenção, né? Não prevista. Os reformadores, que são esses daqui, estou segurando a capa de cabeça para baixo, propositadamente. Os reformadores estão aqui, pintados na capa. E eles queriam fazer uma coisa, mas fizeram outra. Aqui está uma foto da Times Square, em Nova York, que é o mundo moderno, o mundo capitalista, o mundo materialista, o mundo relativista, no qual nós vivemos hoje. E o subtítulo explica: How a Religious Revolution, como uma revolução religiosa, secularized society, secularizou a sociedade. Uma revolução religiosa. E produziu a secularização da sociedade. Vejam, aí logo o pessoal se levanta e diz: não, mas isso é calúnia contra o protestantismo, contra os evangélicos. Gente, pelo amor de Deus, ninguém está aqui culpabilizando ninguém. Você tem que entender que causa não significa culpa. Meu pai é uma das causas de eu existir. Mas o meu pai não é culpado das coisas que eu faço. Ok? Então, o meu pai está na origem dos meus atos, mas não é o culpado dos meus atos. A mesma coisa, a tese do Brad Gregory é o seguinte: os reformadores protestantes estão na origem da sociedade secularizada do mundo moderno, mas eles não quiseram, não estão aqui para julgar as intenções. Unintended, quer dizer, sem intenção, sem querer. Eles não queriam criar um mundo secular, moderno, meio ateu, materialista, só interessado em dinheiro, seja pelo lado capitalista, seja pelo lado marxista, porque aqui o problema... Ou seja, eles não queriam criar o sistema financeiro, o poder financeiro como está atualmente, mas eles estão, né, na origem disto tudo. Então, esse livro do Brad Gregory não é o meu curso de Lutero. Ele trata muito mais do que Lutero, a pessoa de Lutero. Ele trata da reforma protestante enquanto tal. Mas é claro que Lutero está no começo de tudo, porque foi o primeiro, né? E desempenhou um papel fundamental nessa realidade toda. Mas ele então traça isso tudo e ele mostra como é importantíssimo nós conhecermos o que aconteceu há 500 anos atrás para entender quem nós somos, quem sou eu. E é isso que eu gostaria de... Essa é a parte, digamos assim, mais didática, mas daquilo que eu gostaria de colocar na transmissão de hoje. Por quê? Porque a nossa visão da história, ele diz na página 9 da sua introdução, é a supersessionist model. É um modelo de substituição. Existe a palavra portuguesa supersessionista, mas é muito pouco usada, né? É um modelo de substituição. Eu preferia dizer um modelo de superação. É o seguinte: como é que a gente vê a história? Ah, tinha a Idade Média, foi superado. Agora veio a Reforma Protestante, foi superada. Veio a Revolução Francesa. Foi superado. Veio a Revolução Industrial. Foi superado. Veio a Revolução Sexual. Foi superado. Vem agora a pós-modernidade. Então, nós temos uma ideia de história de compartimentos que se superam uns aos outros, e o período que nós vivemos atualmente, portanto, no século XXI, não teria nada a ver com aquilo que foi a Reforma Protestante. Esta visão, né, desse supersessionist model é o que ele diz a crypto-hegelian view of history, uma visão de história cripto-hegeliana. Por quê? Porque você... O que é a visão hegeliana da história? É o seguinte. Você está vivendo aqui a Idade Média. Essa é a tese. Aí vem a contra-Idade Média, que é a reforma. Antítese. E essa tese antítese é suprassumida, diria Hegel, né? Aufgehoben. Suprassumida numa síntese superior, que seria, sei lá, a Revolução Francesa. Ou talvez antes disso, o confessionalismo, né? Que depois deu origem à Guerra dos 30 Anos, só para analisar mais com minudências, com mais detalhes a história. Enfim, e portanto, uma tese tem a outra, passou, acabou. Agora nós estamos vivendo outro momento. Bom, a visão hegeliana de história, ela peca em vários sentidos, mas um deles é o seguinte: é uma visão meio teleológica, ou seja, Hegel já sabe no que vai dar a história. Isso daí vai ser pego depois por Marx. Marx já sabe onde vai terminar a história. Acontece o seguinte, que nós seres humanos não sabemos onde vai dar a história. Deus, nós cristãos, sabemos algo do que Deus revelou. A história irá terminar, não é? Para usar uma linguagem secular, na meta-história, né? Vai terminar, né, no reino dos céus. Mas Deus não nos deu o script do que vai acontecer detalhadamente na história, né? Ele só nos deu o sentido geral das coisas, e que é alcançável através de fé cristã. O que acontece é o seguinte, é que esses senhores, sem fé cristã, ou seja, só com a razão ou com a ideologia, eles acham que eles têm o sentido da história. Então, o que passou, passou, o que interessa é que está para frente. Enquanto o que é proposto aqui pelo Brad Gregory é que nós temos que olhar para a genealogia. Ou seja, quem eu sou hoje se explica de onde eu vim. Porque muitas coisas daquilo que hoje creio, penso e sou, né? Se eu não sei as notas de rodapé, ou seja, de onde é que veio essa história toda, diminui um pouco a minha liberdade para ser de outro jeito, né? Então, de fato, aqui existe essa realidade, né, de uma visão meio compartimental da história, que é meio equivocada. Porque, por exemplo, as pessoas olham para a Reforma Protestante, Lutero. Lutero pôs, então, um fim à visão de mundo medieval. E qual é a visão de mundo medieval? Aí você vai ver a visão da Igreja Católica. Ué, mas a Igreja Católica está aí ainda hoje. Então, quer dizer que ele não pôs fim. Aliás, não porá fim. Nós que temos fé, sabemos non prevalebunt. Né? Então, o mundo é um pouquinho mais complexo do que a gente coloca. E depois, a Igreja Católica atual, ela é a Igreja Medieval? Resposta, substancialmente sim. Mas existe algo que mudou na Igreja Católica por causa de Lutero? Sim. Por quê? Porque uma vez que você tem Lutero, o que é que acontece? Lutero, uma das unintended consequences, né, uma das consequências não pretendidas de Lutero é o seguinte: quando ele erige o princípio da sola scriptura, não é? Somente através da escritura, da Bíblia, é que você conhece as coisas, sabe como as coisas são. Ele não pensou. Por que ele não pensou? Não sei. Burrice, maldade, loucura. Por que ele não pensou? Devia ter pensado, mas não pensou. É o seguinte: sola scriptura significa o seguinte, cada um depois interpreta do jeito que quer. Para Lutero foi uma surpresa. A gente vê no curso, vai lá, assiste o curso. Lutero ficou surpreso. Porque ele achava que todo mundo ia ler a Bíblia do jeito que ele lia. Quando, né, depois de ter sido excomungado, em 1520, as pessoas começaram a ler as Escrituras e fazer revoltas radicais, como a revolta dos camponeses, né, que aconteceu na primeira metade da década de 20, Lutero quer parar com aquilo, porque não, porque está todo mundo lendo do jeito que quer, está todo mundo interpretando do jeito que quer, isso aqui são leituras radicais da Bíblia, não, tem que parar, tem que parar, tem que parar. Mas como que vai parar se não tem mais Papa para parar? Não tem mais concílio para parar? Você acabou com o magistério da Igreja. E agora, quem vai parar aí? Ah, os príncipes vão parar. Pronto. Resultado final da história, 100 mil mortes. Em 1524, esse foi o saldo final da Guerra dos Camponeses. Vocês irão ver quais foram as atitudes de Lutero diante da questão da Guerra dos Camponeses. Não vou dar o curso agora, só estou indicando para você coisas interessantes que estão lá no curso. Aí, o que aconteceu? Bom, aconteceu que você tirou o poder do Papa, deu o poder para os príncipes. Houve a necessária confessionalização. Ou seja, essa é uma coisa que coloca o Brad Gregory com muita clareza, entre a revolta dos camponeses, 1524-25, e a Revolução Inglesa, que veio depois da Guerra dos 30 Anos, você teve uma confessionalização da Europa que não deu certo. Faliu. Porque é o seguinte: cuius regio eius religio, cada príncipe tem a sua região, então ali o que manda é a religião do príncipe. Então, na Inglaterra, se o rei é protestante, todo mundo é protestante. Se em tal ducado na Alemanha o príncipe é protestante, todo mundo é protestante. Se é católico, todo mundo é católico. O imperador é católico, ele defende, né, o catolicismo lá, na parte que ele consegue dominar, na Espanha, etc. Cada um. Então, o que acontece? Nós entregamos, nós não, né? O pessoal daquela época lá, com a confessionalização, entregamos o futuro das igrejas na mão do Estado. E o problema é que isso daí deu origem, na verdade. Você tinha antes um Papa que garantia a unidade da fé, e por isso os príncipes eram livres. E as pessoas eram livres. Mas de repente você não tem mais Papa nos lugares, quem tem que garantir a unidade da fé são os príncipes, então, na verdade, você criou uma espécie de New Popery, né? Novo papismo, um césaropapismo, onde cada César é o papa da sua região. Então, é evidente que antes nós tínhamos a Inquisição, que resolvia as coisas, dava unidade, evitava a morte de muita gente. Ah, como assim a Inquisição evitava a morte? Sim, a Inquisição evitou a morte de milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque quando quem tinha que resolver o problema da unidade da fé era o Estado, quando o Estado tentou resolver, o que houve foi morte de milhares de pessoas. A Igreja disse, para, vamos instituir o Tribunal da Inquisição, e com isso deteve a morte de milhares de pessoas. Acabou a Inquisição, voltou na mão do Estado. O Estado não entende de teologia, entende somente de segurança pública. Ah, você não está acreditando no que eu estou te dizendo? É o seguinte, então faz o seguinte, tem um outro curso. Tem um curso chamado Inquisição, no nosso site. Vai lá. Está lá as fontes primárias, estuda os documentos da época. Para de seguir a ideologia do seu professorzinho de história. Vai ver a verdadeira Inquisição do que aconteceu de verdade. Como a Inquisição salvou a vida de milhares de pessoas. Fecha parênteses. Mas agora nós tivemos, então, né, durante 100 anos, depois de Lutero, mais de 100 anos, né, ele colocou as teses em 1517, a Guerra de 30 anos começou em 1618, portanto, 101 anos depois, durou 30 anos, portanto, 131 anos, e para chegarmos na Revolução Inglesa, ainda vai mais um pouquinho de história. Durante esses 150 anos, houve uma tentativa de resolver a coisa com a confessionalização da coisa. Só que isso, inclusive, contaminou os católicos. Por quê? Porque até hoje nós temos uma porção da Igreja Católica que se comporta como se ela fosse uma confissão. Só acontece o seguinte, a Igreja Católica, na Idade Média nós sabíamos disso, agora parece que desaprendemos, a Igreja Católica ela não é uma confissão religiosa. Ela é uma visão de mundo que entra em todos os aspectos da vida. Não é? Com a confessionalização da religião, o que aconteceu? A religião foi para o campo privado. É a minha fé privada. É a minha fé pessoal. Então, a fé saiu do campo público. Ora, a Igreja Católica nunca teve essa visão de que a fé é um negócio privado. Não, a fé é uma coisa que gera cultura, gera instituições políticas, gera educação, gera todos os campos da vida, moral, etc. A fé gera tudo isso. Bom, enfim, mas a fé ficou uma coisa privada. E ficando uma coisa privada, com o princípio protestante de cada um interpreta do jeito que quer, etc., etc., nós demos, então, amplas rédeas, né, largas rédeas ao relativismo. Para fazer de uma longa história uma história curta, damos cambalhota para o fim do livro do Brad Gregory e vamos para a página 375. Para eu não ficar traduzindo aqui em inglês meio mastigado, eu traduzi duas citações que eu gostaria de ler para vocês. É tirado daqui desse livro, mas está em português porque eu que traduzi. Porque o inglês nem sempre, o fraseado em inglês, muitas vezes não cabe dentro de um texto português compreensível. Estamos na página 375 do Brad Gregory, The Unintended Reformation. Nós estamos no mundo, no século XXI, no mundo onde nós temos estados liberais, onde nós queremos democracia, onde nós queremos liberdade, não é isso? Pois bem, acontece o seguinte, que nós estamos numa situação paradoxal, e essa situação paradoxal, conflitiva, tensa, na qual nós nos encontramos, tem as suas causas e suas origens, né, na Reforma e em Martinho Lutero. Por quê? Porque Martinho Lutero começou a interpretar as coisas cada um interpreta do jeito que quiser, né? Começou a haver conflitos sociais. Tivemos inicialmente estados confessionais que impuseram a fé, depois viram que isso não dava certo. Deu-se liberdade, temos agora um estado liberal que não impõe a fé a ninguém. Mas criou-se um paradoxo. Que paradoxo é esse? Veja, vou ler para você. Uma característica importante e paradoxal do liberalismo moderno é que ele não prescreve o que os cidadãos deveriam crer, como eles deveriam viver ou com o que deveriam se importar. Então, muito bem, o Estado é laico, nós diríamos, né? Então, o Estado não vai prescrever para ninguém o que você vai crer, né? Nem vai prescrever a moral de como você deveria viver e nem com o que é que você deve se importar realmente, aquilo que são as grandes questões da vida. Apesar disso, para que haja coesão social e vitalidade política, os regimes liberais dependem da aceitação voluntária de crenças, valores e prioridades que sejam partilhados pela maior parte das pessoas e que motivem suas ações. Caso contrário, os estados liberais terão que se tornar cada vez mais legalistas e coercitivos para assegurar a estabilidade e a segurança. No Ocidente, muitas dessas crenças, valores e prioridades fundamentais, incluindo, ele dá exemplos, autodisciplina, abnegação, autossacrifício, responsabilidade ética pelos outros, deveres com a própria comunidade, compromisso com o próprio cônjuge, compromisso com os filhos, no Ocidente atual, têm sua origem principalmente no cristianismo e foram comuns às várias confissões da Europa no início da era moderna. Então, o problema é o seguinte, gente. Você tem uma democracia que só funciona baseada em valores cristãos, mas não tem ninguém promovendo os valores cristãos. O que se promove nas universidades é secularismo. Os nossos filhos, quando encontraram pais, oh meu Deus, oh, quando encontraram pais que os levaram até a fé cristã, entram na universidade, aprendem a fumar maconha, vira marxista, doido. Então, quer dizer, nós temos nas universidades, e essa é uma tese que o Brad Gregory não explora, mas que nós apontamos lá no nosso curso de Lutero, as universidades se tornaram a turbina que leva para frente a cultura da morte, que destrói esses valores civilizacionais. Então, o que é que nós temos? Veja a situação do Brasil. Vamos ser um pouquinho, analisar a situação política do Brasil atualmente. Nós temos o quê? Na maior parte das situações que nós vivemos atualmente, nós temos militantes. Militantes políticos de quem? Na militância política da esquerda, geralmente promovida pelas universidades, tem uma visão radical das coisas. Numa visão política de direita, geralmente quem se revoltou contra a ditadura das universidades e começou, né, a ver de outra maneira, você também tem militantes do outro lado. Acontece o seguinte, que uma sociedade baseada somente em militância não vai ser uma sociedade que vai encontrar uma coesão. Para a busca do bem comum. Por quê? Porque é necessário que as pessoas tenham uma verdadeira intenção de buscar a verdade. Mas quando você erige em princípio de que eu acho o que eu quiser, porque eu tenho o direito de achar o que eu quiser. Isso daí não é que seja o melhor pressuposto para um diálogo. Sim, você acha o que você quiser, mas tem que ter um outro pressuposto. Uma vez encontrada a verdade, você vai mudar de opinião? Porque esse é o pressuposto do diálogo. O pressuposto do diálogo é que as duas partes dialogantes estejam buscando a verdade. E que não haja esse princípio de autossugestão, de mundo de faz de conta, que aqui isso tem a ver com Lutero, assista o curso, né? De autossugestão, de faz de conta, chega a dizer, não, mas para mim é assim. Essa fé reflexiva onde eu me autoconvenço ou autoengano, não estou aqui querendo julgar o resultado final, mas que não está baseado numa visão da verdade. Isso não é uma coisa que a verdade se me impôs. É que eu me convenci de algo. Se casualmente esse algo do qual eu estou convencido corresponde à verdade, opa, graças a Deus, mas o método é muito ruim. Então, o livro do Brad Gregory, ele chega a uma conclusão triste no final do livro. Página 377. A modernidade está falindo. E está falindo em parte porque a sola ratio, ou seja, somente a razão, que é isso, o iluminismo, né? A deusa razão entronizada na Catedral de Paris com a Revolução Francesa. Só a razão. Fé é obscurantismo. A sola ratio da filosofia moderna se demonstrou tão incapaz quanto a sola fide da reforma, somente a fé, para discernir e descobrir as respostas para as questões da vida, com Q maiúsculo e V maiúsculo. As verdadeiras questões, que são aquelas que na qual estão baseadas, né, as instituições na busca do bem comum. Então, respostas às questões da vida que encontrasse algum consenso. Que precisa ter um consenso, gente. Por outro lado, as ciências naturais encontraram um tremendo sucesso. O homem foi à Lua. Todo mundo tem um computador de bolso, né? Os americanos tinham um computador para lançar a bomba atômica. Em Hiroshima e Nagasaki, eles tinham um computador que ocupava não sei quantos andares de um prédio com a potência daquele computador está no nosso bolso hoje, para processar os dados com muito mais rapidez, muito mais velocidade, está no nosso bolso. Quer dizer, a ciência moderna tem um sucesso fantástico. Mas é exatamente por causa dos limites que essa ciência impôs a si mesma. Ou seja, você trata só desse chipzinho aqui. Você trata só da eletricidade, você trata só da força magnética, você trata só da mecânica. Esses limites, né, impostos à ciência por ela mesma, fizeram com que a ciência fosse tão bem sucedida. Exatamente esse limite fez com que a ciência se tornasse incapaz de dar respostas a qualquer questão que realmente fosse relevante para a vida. Ou seja, as questões da vida. Como diria Wittgenstein, né? Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, né? Do século XX. Nós, ou seja, eu não estou de acordo com ele, tá? Só estou dizendo que ele está descrevendo o homem moderno. Nós chegamos à seguinte aporia, né? Aquilo que é certo, cientificamente, verdadeiro, indubitável, é irrelevante para a vida. E as verdadeiras questões da vida são totalmente incertas. Não concordo com ele que as questões da vida são incertas. É que, diante dessa atitude do homem moderno, as questões da vida se tornaram incertas, porque as verdadeiras questões foram exorcizadas do campo público por escolhas que foram feitas lá atrás. Ora, o que fazer então? Haha! Padre Paulo Ricardo está dizendo que a causa de todos os males do mundo moderno estão em Lutero. Não. Se é para culpar alguém, então culpemos um franciscano, né? Guilherme de Ockham. Mas não é bem também Guilherme de Ockham sozinho. Nós vamos ver lá. Estuda o curso, a gente fala do nominalismo de Guilherme de Ockham também. Se é para culpar alguém, não é? Não estamos culpando ninguém. O que nós estamos dizendo simplesmente é o seguinte: tanto os evangélicos protestantes como os católicos, nós estamos diante de uma enrascada que nós precisamos resolver. Eu, católico, preciso resolver isso. E você, evangélico protestante, precisa resolver isso. Essa enrascada é um problema que nós temos hoje, e esse problema ele foi criado lá atrás. Como que nós vamos resolver? Tanto eu, católico, como um evangélico protestante, isso é um desafio para nós. E que problema é esse? O problema é que as questões fundamentais da vida, que são respondidas, seja pela revelação, seja pela filosofia verdadeira, filosofia perene, filosofia profunda, ou seja, seja pela fé, seja pela razão, razão verdadeira, razão profunda, filosófica, essas questões da vida foram banidas do debate público, e a gente fica, e a única coisa que importa é a minha pele. Vocês vejam quais foram as questões que comoveram os brasileiros nas últimas eleições. Os ricos estavam preocupados com o dinheiro e o liberalismo econômico, resolver o problema econômico. Os menos ricos, preocupadíssimos com a segurança pública, porque os ricos têm segurança privada. Segurança pública, preocupados com a própria pele. Essas questões não são importantes? Gente, são importantíssimas. São importantíssimas. Mas ali estava o maior debate e a maior parte dos votos. As questões morais, como aborto, ideologia de gênero, etc., etc., moveu uma parte da população. Não é? Os chamados conservadores. Moveu uma parte da população, mas vejam como, novamente, essas questões vão lentamente sendo varridas para debaixo do tapete, porque não são o interesse da maior parte da população. Vai voltando tudo para o silêncio. O que é que está acontecendo com a sociedade moderna? Veja, aqui, como diz o Brad Gregory, o que acontece é o seguinte: os estados modernos, para eles funcionarem, eles precisam, não só os estados modernos, assim, qualquer sociedade, né, para funcionar, ela precisa de valores. Né? Está aqui. São crenças, valores e prioridades que sejam partilhados pela maior parte das pessoas. Se não houver esse consenso sobre as questões da vida, essa sociedade entra em colapso. O problema é o seguinte: estas questões não são respondidas pelas universidades. Por quê? Porque Deus e a religião foi tirado das universidades. essas questões não são respondidas pelas universidades, por quê? Porque a filosofia clássica foi tirada das universidades. E, portanto, nós não temos mais o instrumento da fé e da razão juntas que nos levam para a verdade. Fides et ratio. Não é sola fide e não é sola ratio. Não é somente a fé, não é somente a razão. As duas coisas. Porque, na verdade, tem que haver uma busca de uma verdade com V maiúsculo que transcende a mera factualidade de o que é que eu faço para trocar o pneu do meu carro ou para consertar o meu celular ou levar o homem à lua. Isso são factualidades irrelevantes para as questões vitais dos seres humanos e, portanto, isso não é capaz. Ou seja, nós estamos unindo a sociedade simplesmente atrás de uma coisa chamada dinheiro. Então, são os interesses econômicos. Aí você tem duas ideologias. Uma ideologia baseada na ganância, que é o capitalismo, que é a ideologia dos empresários. E outra ideologia baseada na inveja, que é o marxismo, né? Que é a ideologia dos trabalhadores. Então, aí vai. Você financia essas duas ideologias, porque tem que haver conflito, as pessoas continuam hipnotizadas nisso. Então é evidente, diante de tanto conflito, alguém tem que pôr ordem na casa. E as pessoas alegremente começam a estar dispostas a entregar suas próprias liberdades na mão do primeiro ditador que apareça. Por quê? Porque aí sim vai colocar ordem na casa, né? E aqui não estou falando mal nem de ditadores de esquerda e nem de direita, estou falando de ditadores, ponto. Né? Graças a Deus, o Brasil ainda é uma democracia. Graças a Deus, né, nós estamos vendo a sociedade brasileira se degladiando e se debatendo, mas em busca de uma democracia. O que é fundamental, e fica aqui o convite para você assistir o nosso curso sobre Lutero, é você entender que existe uma parte substancial do debate que foi varrido para debaixo do tapete. As verdadeiras questões da vida. Elas precisam voltar para o centro do diálogo, da busca sincera da verdade, sem ideologias. Uma busca sincera, racional e crente. Fé e razão. Nós não podemos colocar as verdadeiras questões da vida para a esfera privada. Precisamos trazê-la para o centro da nossa vida, porque é lá que a vida se encontra. Espero você no curso. Assista o curso de Lutero, está muito interessante. Aqui é só uma motivação. É evidente que no curso de Lutero eu não trato do desenvolvimento histórico do restante dos séculos, porque afinal das contas, isso vamos fazer em outros cursos. Mas, se você quer uma dica, já para não ficar esperando outros cursos que surgirão, uma combinação bastante boa é o curso sobre Martinho Lutero e logo em seguida você assistir o nosso curso sobre a Igreja e o Mundo Moderno. Os dois casam perfeitamente. Lutero inicia a coisa, o outro dá uma continuidade, embora sumária, sem tratar as coisas com a profundidade que necessitaríamos tratar, mas isso vamos acrescentando mais cursos e crescendo na profundidade, tá bom? Espero você no curso de Lutero. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.